passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos na tua presença, na abertura de mais um culto na nossa Igreja Cristo em Casa, ali, aqui em nossa querida Rádio Melodia, invocando a tua presença. Porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Somos muito mais que dois, muito mais que três, são milhares, milhões de pessoas reunidas nesse momento. Nós temos a certeza que o Senhor está presente aqui no estúdio, está presente nas casas dos irmãos, perto ou longe, o Senhor está presente, pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala conosco hoje através da tua palavra. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba os nossos cânticos, o nosso clamor. Conduza teus servos, o irmão Fábio Silva, ó Deus, com toda essa equipe na direção deste culto e dá-nos a tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Bruna Olli, Em Tuas Águas Profundas, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus amados irmãos, nós vamos meditar esta noite no capítulo 28 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, do versículo 1 ao versículo 10.
Pois é, muito obrigado a você que todas as noites acompanha aqui o grande culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso culto maravilhoso há mais de 31 anos pregando a Palavra de Deus neste horário, né? Hoje visitando aqui, para nossa alegria, que visita maravilhosa, a minha querida pastora Elizabeth Inácio. Tem uma palavra muito especial que eu queria que você prestasse muita atenção. Pastora Elizabeth Inácio, boa noite, bom tê-la aqui, querida. Paz do Senhor.
A paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes da Rádio Melodia, eu sou a pastora Beth, eu estou aqui para ter uma conversa com vocês muito séria e muito abençoada também. Por tudo que a gente está percebendo hoje, nesses acontecimentos no Brasil, a nível espiritual, a gente tem que orar e pensar mais no que fazer. E nós fomos despertados aqui na Rede Melodia a fazermos um forte trabalho de evangelismo missionário a nível nacional, com o intuito de transmitir essa mensagem da salvação em Cristo Jesus a todos os estados brasileiros. E nós tomamos esse alvo como uma forte responsabilidade a ser feita no Reino. Atualmente, a gente já está transmitindo para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, o que é já uma grande bênção e conquista em Deus. Porém, a gente precisa ir mais longe. A gente precisa chegar urgente a todo o território brasileiro. E a palavra de Deus nos diz uma coisa assim que a gente precisa prestar atenção. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É isso que a gente está pensando. Nós temos que recuperar o tempo perdido porque os dias são maus e eles estão piorando, não tem jeito. Então, nós precisamos continuar a trabalhar e agora, mais precisamente, a nível nacional. E nós temos, por exemplo, o programa Cristo em Casa, está há 31 anos no ar. Quantas vidas já foram alcançadas? Irmãos, são muitos os testemunhos dos nossos ouvintes, na solidão das suas casas, nas camas de hospitais, encarcerados em prisões. Quanta gente alcançada, quanta alegria, salvação e libertação chegaram até essas vidas para a glória de Deus. O número de pessoas que enviam seus testemunhos de libertação do vício das drogas, cigarro e álcool é incalculável. Incalculável. Eu tenho, por exemplo, um testemunho recente de uma senhora que foi na nossa igreja, na freguesia, na sexta-feira pela manhã. Eu estava no culto e ela disse: meu nome é Céia, eu vim aqui porque eu ouvi uma mensagem na Rádio Melodia, no Cristo em Casa, pastor Roberto Inácio pregando sobre o filho pródigo. E eu estou afastada do evangelho há muitos anos. E eu voltei para Jesus naquele momento, chorando, voltei para o Senhor e foi à igreja para dar o seu nome. Hoje já voltou ao rol de membros, já está ceando. Que coisa linda, a gente nem esperava. E aí eu falei: meu Deus, isso é urgente. Nós precisamos continuar esse trabalho. Então, mas para cumprir esse feito de levar a Rede Melodia a todo o Brasil, Norte, Nordeste, o Centro, e ainda é o nosso desejo chegar aos estados do Norte, Nordeste, Centro do nosso Brasil. Assim, Deus nos deu uma orientação, que nós pudéssemos dividir essa responsabilidade financeira com o povo de Deus. O povo de Deus que tem sido abençoado por essa rádio, pelos debates, quanta gente falando dos debates, como Deus tem mudado a vida de pessoas, pessoas que voltam a estudar, pessoas que voltam a viver melhor. E os louvores, como a gente ama esses louvores, e também pelos cultos transmitidos, o Cristo em Casa. Então, o que nós fizemos também? Resolvemos registrar, já que nós precisamos da ajuda financeira dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos amados que entendem e que sentem essa mesma chamada, nós resolvemos registrar devidamente a Igreja Cristo em Casa. Hoje não será só o programa Cristo em Casa, que vem ao ar todos os dias, 22 horas. Olha, há 31 anos esse programa vem ao ar todos os dias às 22 horas. E aos domingos pela manhã às 8 horas. E ainda aos domingos às 10 horas. Gente, é muita coisa que a gente pode passar adiante. Nós podemos levar esse evangelho, um evangelho missionário, um evangelho de aproximação com Deus a toda a nossa nação. Por causa disso, nós resolvemos registrar devidamente a Igreja Cristo em Casa. Hoje tem CNPJ, Estatuto, Conselho e Diretoria. E a meta da Igreja Cristo em Casa é expandir o Evangelho para o restante do país. E com a ajuda do povo de Deus, vamos conseguir chegar muito mais longe. Então, a partir de agora, nós abrimos a oportunidade para que os nossos ouvintes, amigos, irmãos em Cristo, e os empresários também, que tenham esse mesmo desejo e pressa na salvação dos perdidos, possam ofertar ou dizimar para alcançarmos o propósito nacional em transmitir o culto da Igreja Cristo em Casa, realizados, como eu já falei anteriormente, todos os dias às 22 horas e aos domingos pela manhã às 8 horas. Eu quero garantir para vocês que todas as contribuições recebidas serão exclusivamente para esse alvo pretendido, para levar a palavra de Deus através da Rede Melodia a todos os cantos do Brasil. Imaginem que grande campo missionário teremos, levando a palavra de Deus e vocês entrando conosco nisso, nós vamos chegar lá. Irmãos, quer saber de uma coisa? Só a eternidade vai revelar o valor dessa obra. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. E a Rádio Melodia precisa fazer a dela também, em continuidade, a salvação dessas almas. Se você compreende o valor desse empreendimento espiritual e for tocado por Deus, você pode nos ajudar através do Pix 21 99907 0097, Igreja Cristo em Casa. Eu vou repetir: 21 99907 0097, Igreja Cristo em Casa. Normalmente a gente não consegue transferir um Pix, uma oferta ou um dízimo após o culto à noite às 22 horas. Você poderá ser uma pessoa colaboradora desse programa, desse evangelismo. Você poderá realizar pela manhã, ao longo do dia ou na sua data favorável. Eu gosto muito de trabalhar com oferta, com a minha oferta, com propósito. Eu oferto para missões, eu tenho um propósito de outras ofertas e eu proponho no meu coração, como a Bíblia diz, proponha no seu coração. Esse é o pedido que eu estou te fazendo. Se você compreende o valor desse empreendimento a nível do Brasil todo, território brasileiro, se você está sendo tocado por Deus, você pode nos ajudar. Amém? Eu sou a pastora Elizabeth Inácio. Eu não tenho nenhum vínculo empregatício ou financeiro com a Rede Melodia. E eu tenho participado semanalmente do Debate Melodia durante muitos anos. Eu quero te dizer que eu valorizo essa ferramenta de Deus na Terra e acredito que podemos usá-la muito mais na transmissão da salvação a todos e para a glória de Deus. Junte-se a nós, contamos com você.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, né? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus te abençoe muitíssimo nesta semana.
Parabéns pra você.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Imagina se nós vamos esquecer do aniversário dos nossos lindos e das nossas lindas. Claro que não. Estamos aqui para te abraçar, para desejar toda sorte de bênçãos, para desejar saúde, felicidade, prosperidade e a presença de Deus, hein? Deus não pode faltar na sua vida. A Carla Andréa da Silva está completando mais um ano de vida. Andréa Gomes Machado também, Cíntia Pereira da Silva, Estanisval da Conceição de Lima, a Kátia Costa Rodrigues da Cruz, Vera Lúcia Dias dos Santos, Marcele Pereira Gomes, João Henrique Dutra da Silva, Cléia da Conceição Ribeiro e Thales da Silva Cândido. Neste dia 17 de abril, desejamos muitas felicidades. Eu quero meditar com você no versículo que está em Provérbios 16:3, que diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Felicidades.
Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas que levam ao perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é do Senhor. A glória.
Aplauso, e todo louvor. Somente a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão, Débora Lira.
E nesse momento de oração, vamos entregar a vida dos nossos ouvintes nas mãos de Deus. Lembrando que em Salmos 4, 3, a palavra diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Estaremos orando por Carlos Roberto Furlani, pedindo oração por toda a família. Ângela Maria Pereira pede oração pela família. Valmir Rodrigues Xavier, Eduardo Avólio, em Paraíso, Nova Iguaçu, precisa das nossas orações. Daniel Bazetti, de Imbaria, Duque de Caxias. Valéria Pains, do Recife. Também a Rosane Cordeiro, de Figueiredo, pedindo oração para que Deus possa ajudá-la a passar num concurso que ela está fazendo e ela precisa dessa bênção, dessa vitória. A Damiana, de Belfor Roxo, pedindo oração pela abertura de uma porta de emprego e bênçãos para sua família. O pastor Davi Gualberto estará orando com você e por você.
Eterno e soberano Deus, seja bendito e glorificado o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, já te adoramos, nós já cantamos e louvamos o teu nome e agora queremos te suplicar por estas centenas, por esses milhares de pedidos de oração que estão diante de nós. São pessoas necessitadas, são pessoas carentes, são pessoas aflitas, eu até digo que são pessoas desesperadas, que precisam do teu socorro urgente. Ó Senhor, venha ao encontro destas vidas, intervenha com teu poder, intervenha com a tua glória, intervenha com a tua majestade e muda esses quadros e glorifica o teu nome nestas vidas que muito precisam do Senhor. Nós abençoamos estas vidas no nome de Jesus.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, como nós já falamos anteriormente, nós vamos meditar esta noite no capítulo 28 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, os 10 primeiros versículos, que nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vo-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo eles a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Queridos, nós estamos na semana chamada Santa, e nesta semana nós nos lembramos da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A vida de Cristo foi um mistério tão grande que fez com que o próprio Satanás ficasse baratinado. Ele não sabia se insuflava a sua morte ou se fazia com que ele desistisse da cruz. Você vai observar que as duas coisas o diabo tentou, né? O diabo tentou, através de Pedro, fazer com que Jesus desistisse da cruz, e também, logo depois, insuflou a multidão para mandar matá-lo. Ele não sabia o que seria melhor, mas o fato, a realidade, é que Jesus morreu e a sua morte causou pavor nos céus e na terra. Quando Jesus morre, há uma escuridão, há um tremor de terra, as pedras fenderam-se, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, os sepulcros dos mortos se abriram e os mesmos saíram e foram vistos por muitos. Claro, aqueles que eram salvos, que morreram na fé em Cristo, e todos tiveram que confessar que aquele que morreu verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas a Bíblia nos diz, e o texto que nós lemos nos afirma isso, que a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. E por quê? E esta pergunta que surge: por que a morte não pôde contê-lo? Paulo diz no capítulo 15, versículo 56 da sua primeira carta aos Coríntios, que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O que isso significa? Você sabe o que é um aguilhão? O aguilhão é a ponta de um ferro da aguilhada, é um ferrão, que era a vara que servia para conduzir os bois no pasto. Então, o que dá poder ao boiadeiro sobre os bois, o que sustenta a autoridade dos boiadeiros sobre os bois, é o aguilhão. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o que garante a morte, o poder sobre o ser humano, sobre o indivíduo, é o pecado. O pecado é o aguilhão que dá à morte legitimidade de dominar um homem. O próprio Deus estabeleceu essa sentença quando disse o quê? Que toda alma que pecar, esta morrerá. Essa é uma sentença. O próprio apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Só que tem um fato. Quem desceu a morte, quem desceu à sepultura era alguém que carregava sobre si os nossos pecados, mas nele mesmo não havia pecado. Não havia na sua vida, na sua carne, nada que garantisse a morte, o poder sobre ele. Por isso, a morte não pôde detê-lo. Os pecados que o conduziram à morte não foram os dele, foram os nossos. Portanto, a morte não tinha direito algum de detê-lo na sepultura. É por isso que ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte, desprezou e humilhou a morte e pôde cumprir a promessa que fizera em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, pisou na cabeça da serpente. Portanto, querido irmão, meu amigo, minha amiga, a ressurreição de Cristo é para nós uma plena garantia de vitória. Eu vou repetir isto: a ressurreição de Cristo, o fato de que a morte não pôde contê-lo, é para nós uma plena garantia de vitória. Vitória em quais aspectos? Em primeiro lugar, eu diria que a ressurreição de Cristo para nós é uma plena garantia de vitória no passado. Por quê? Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, anunciando a sua vitória sobre o pecado e a morte, todos aqueles que estão em Cristo Jesus também foram ressuscitados e libertos do poder do pecado e da morte. É, querido, assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitaram com ele e estão libertos do poder do pecado e da morte. Por isso Paulo escreve aos Romanos dizendo, no capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Oh, glórias ao nome de Jesus! Assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitaram com ele para uma nova vida. Paulo também escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículos 12 ao 15, dizendo: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis, no passado, mortos do pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz e despojando-os os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si. Se um crente está livre do poder do pecado, aí surge uma pergunta, né? Se o crente está livre do poder do pecado, ele pode pecar ou não? Essa é uma pergunta que surge. A palavra pecar tem o sentido original de permanecer na prática do pecado. Aquele que verdadeiramente ressuscitou com Cristo, foi gerado novamente de uma nova semente, uma semente incorruptível, ele não tem mais prazer no pecado. Ele pode até pecar como um acidente, mas logo ele se arrepende porque ele ressuscitou de uma nova semente, de uma semente incorruptível. 1 João capítulo 3, versículo 3, diz: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha o versículo 6, capítulo 3, 1 João. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Ou seja, não vive na prática do pecado. E qualquer que permanece na prática do pecado não viu nem o conheceu. Então, o pecado na vida do salvo, ele é um acidente, mas ele foi liberto do poder do pecado. É por isso que o mesmo João, na primeira carta, capítulo de número 1, 1 João, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, João nos diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se você diz que é salvo, que foi liberto, que foi ressuscitado com Cristo, mas anda em trevas, anda em pecado, você está mentindo. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, ela é uma vitória para mim no passado. Por quê? Porque ela me libertou do poder do pecado. Mas a ressurreição de Cristo também nos garante a vitória no presente. Sim, porque assim como Cristo ressuscitou para reinar, todos aqueles que ressuscitam com ele também ressuscitam para reinar, não somente na vida eterna, mas também reinar nessa vida. Esta é a garantia da palavra de Deus, que nós, nesta vida, podemos reinar com Cristo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo nos diz: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos nossos pensamentos, era por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais para, em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Queridos irmãos, ora, se os principados e potestades e domínios, nomes que se nomeiam neste século, né, presente e no vindouro, estão sujeitos a Cristo, e se Cristo é a cabeça da igreja, e se a igreja somos nós, logo, nós também reinamos sobre todas as coisas desta terra. Nós podemos vencer Satanás, o inferno, os demônios, todas as adversidades. Por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, nós também no presente reinamos com Cristo. Foi olhando para isso, para essa perspectiva, que Jesus disse lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, para Pedro: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe que porta não é um instrumento de ataque. Porta é um instrumento de defesa. Porta não se move. Porta fica fixa. Então, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que Jesus estava vendo? Jesus estava vendo a igreja triunfante, ressuscitada nele, partindo contra as portas do inferno, e as portas do inferno não resistindo e caindo diante do poder que está sobre a igreja, que é o poder de Cristo Jesus. É por isso que Paulo dá aquele cântico de vitória no capítulo 8 de Romanos, os versículos 31 ao 39, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas essas coisas? Aí ele diz lá: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está compreendendo quem você é em Cristo? Está compreendendo quem você é como igreja de Cristo? Como nós somos como igreja de Cristo? Fomos libertos do pecado, não temos mais a égide do pecado sobre nós, podemos vencer o pecado pelo sangue de Jesus e ainda temos autoridade nesta vida sobre os principados, sobre as potestades, sobre os demônios, sobre os infernos. O inferno. É por isso que Jesus diz para os seus discípulos: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome pegarão nas serpentes e escorpiões, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome nenhum beberão veneno, né? E nenhum mal lhes acontecerá. É em nome do Senhor. Por quê? Porque nós fomos ressuscitados com Cristo. E essa ressurreição nos garante vitória no presente. Porém, a ressurreição de Cristo não garante só vitória no passado, nem garante só vitória no presente. Ela garante vitória também no futuro e para sempre. Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também um dia ressuscitaremos num corpo transformado e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa certeza, que assim como Cristo ressuscitou num corpo transformado, aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão num corpo glorioso, num corpo transformado, e serão para sempre, e seremos para sempre libertos do poder do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52, eis aqui vos digo um mistério, aleluia, na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, porque num abrir e fechar de olhos, ante o suar da trombeta, e aí ele diz, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com Ele, e estaremos para sempre com o Senhor. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele dá um grito: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Já lemos esse texto, porque o aguilhão do pecado é a morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele termina no versículo 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a ressurreição de Cristo. Vamos para a Páscoa esta semana com esta visão, que a ressurreição de Cristo nos garantiu vitória no passado. Fomos livres do poder do pecado. Nos garante vitória no presente. Temos autoridade em Cristo sobre os demônios, sobre o inferno, sobre Satanás, e nos garante a vitória e a ressurreição no futuro, porque quando a trombeta soar, ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada. Páscoa não é bombom, não é chocolate, nada disso. Páscoa é relembrarmos da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Quer mudar todo o teu ser, se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba à prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.
Com este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.